7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Grupo de países com baixa incidência de cáries.
Inaugurado hoje, supercomputador capaz de realizar 258 trilhões de cálculos por segundo em um dos melhores equipamentos do mundo para previsão do tempo.
Governo central quer fechar o ano com superávit de 76 bilhões de reais.
Terça-feira, 28 de dezembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da ABC Serviços, eu, Domingos Melo e Kátia Sartori.
Divulgada hoje a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal SB Brasil 2010, um levantamento feito com base em entrevistas e exames bucais em 38 mil pessoas em 177 municípios brasileiros, nas 26 capitais e aqui no Distrito Federal.
Segundo o Ministério da Saúde, o resultado deste primeiro levantamento nacional sobre saúde bucal feito no país é que é baseado no no índice da Organização Mundial de Saúde, OMS, chamado CPO. É que agora fazemos parte do grupo de países com baixa prevalência de cáries.
Vale lembrar que para fazer parte desse grupo, o país precisa ter um indicador CPO entre 1,2 e 2,6. Na América do Sul, apenas 4 países estão nessa faixa: Chile, Venezuela, Colômbia e o Brasil.
Em 2003, nosso índice era de 2,8. Agora estamos em 2,1.
Aqui, entre as crianças com menos de 12 anos, por exemplo, subiu em 30% o número daquelas que nunca tiveram cárie. Daniela Almeida.
De acordo com o levantamento sobre saúde bucal do Ministério da Saúde, o índice CPO de dentes cariados, perdidos e obturados caiu em todas as faixas etárias pesquisadas de 2003 até novembro deste ano. Entre crianças com até 12 anos, quando a dentição já está completa, o índice caiu 26%. No grupo de adolescentes de 15 a 19 anos, houve uma redução de 30% entre 2003 e 2010. Na faixa etária entre 35 e 44 anos, o índice CPO foi reduzido em 19% no período. A pesquisa mostra ainda que aumentou em 30% o número de crianças com até 12 anos que nunca tiveram cárie. Em 2003, eram 31 milhões. Em 2010, são 44 milhões. Os números colocam o Brasil entre os países com baixa ocorrência de cáries. De acordo com o coordenador de saúde bucal do Ministério da Saúde, Gilberto Puca, apenas a região norte não apresentou melhora no índice CPO.
O que nós notamos através também do levantamento epidemiológico é que a região norte precisa de uma atenção especial. A região norte ela tem características diferenciadas com relação às outras regiões, principalmente com relação ao acesso às ações de saúde, e por isso o Ministério da Saúde, a partir de 2011, à luz dos resultados desse levantamento, vai ter uma ação mais focada na região norte.
De acordo com a pesquisa, faltam 7 milhões de próteses dentárias. O público que mais necessita delas é o de idosos acima de 65 anos. Atualmente, o Brasil tem 664 laboratórios produzindo 480 mil próteses por ano. E uma nova estratégia para a saúde bucal foi anunciada hoje pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão, para os municípios participantes do programa Territórios da Cidadania, que promove avanços em regiões com baixos índices de desenvolvimento humano.
A implantação das unidades móveis, cada unidade móvel leva um consultório. Essas unidades estão sendo implantadas primeiramente nos territórios da cidadania, usando um critério de indicadores que justificam essa colocação. Estamos entregando 51 agora e serão 160 até o ano que vem. Isso vai ser reavaliado e avaliada a justificativa da sua expansão para outras regiões. Mas a ideia é que a base física disponha dessas unidades móveis que possam estar percorrendo áreas de mais difícil acesso, populações mais isoladas, levando a prevenção e também o tratamento. Nós estamos entregando hoje, então, 51 dessas unidades à população brasileira.
O resultado da pesquisa leva em consideração a implantação do programa Brasil Sorridente em 2004. O programa inclui 20.300 equipes de saúde bucal que atuam em 85% dos municípios brasileiros. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil.
O Tupan, o novo supercomputador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi inaugurado hoje.
Capaz de realizar 258 trilhões de cálculos por segundo, o Tupan é um dos melhores equipamentos do mundo para a previsão do tempo e também estudos em mudanças climáticas.
O supercomputador vai gerar previsões de tempo mais confiáveis, com maior prazo de antecedência e com detalhes mais específicos, como chuvas intensas, secas, geadas e ondas de calor.
Sobre esse assunto, a jornalista Ellen Bernardes conversou hoje com Marcelo Henrique Celucci, do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE.
O que muda a partir de agora com a inauguração desse supercomputador aí?
Bom, nós, na verdade, estamos inaugurando hoje a quinta geração já de supercomputadores do INPE, e isso possibilitou, digamos, uma melhora gradativa e constante da previsão de tempo e a previsão de clima. Hoje o CPTEC oferece uma previsão de tempo para 7 dias, que já é uma previsão muito estendida. Mas nós vamos trabalhar especialmente com as previsões de até 15 dias, tentar melhorar já essa previsão até 15 dias e também melhorar a previsão no curto prazo em termos, por exemplo, da quantidade de chuva, e nesse sentido um dos focos principais será a previsão desses grandes eventos extremos como nós tivemos infelizmente vários durante 2010, e em geral os modelos são bastante pouco eficientes para prever a quantidade de chuva. Então nós pensamos que com essa nova geração de modelos vamos nos aproximar mais, pelo menos, da realidade.
E ajudar as pessoas, por exemplo, na prevenção de danos em grandes calamidades, isso vai ser possível também, né?
Exatamente. O objetivo final de tudo isto é justamente mitigar os impactos negativos dos fenômenos meteorológicos. Nós temos dados oficiais que mostram que 97% das ações, das ocorrências da defesa civil, estão ligadas justamente a fenômenos meteorológicos, e em particular mais de 70% delas ligadas ao excesso de chuva. Então, na verdade, esse computador foi pago, está sendo pago com dinheiro público, dinheiro dos impostos que todos nós pagamos. É um excelente exemplo de dinheiro público bem gasto, porque justamente ele vai tentar melhorar a qualidade de vida da população através de um melhor planejamento das atividades em função da previsão do tempo e, em particular, mitigar os impactos negativos desses fenômenos extremos. A outra grande parte, outro grande uso do computador do INPE vai ser por parte de um novo centro que foi criado recentemente, chamado de Ciência do Sistema Terrestre, e justamente vai fazer previsões de muito mais longo prazo, nas décadas, nos próximos séculos, o que pode acontecer com o clima, quais serão as regiões que terão as suas chuvas aumentadas ou diminuídas, vai tender a se desertificar ou não, qual será o futuro do clima no Brasil. Então, isso requer de modelos extremamente sofisticados e de muitas horas de computador. Então, só agora, a partir desse novo computador, que esse tipo de previsões, de pesquisas, poderão ser feitas. E isso será muito útil, por exemplo, para decidir políticas de Estado, né? Quais serão as áreas que terão vulnerabilidade aumentada, qual será o futuro da agricultura, da geração de energia elétrica, da disponibilidade de recursos hídricos. Nós estamos falando nas próximas décadas, por exemplo. Então, tudo isso pode ser feito agora a partir desse novo supercomputador.
Marcelo, muito obrigada, então, pela sua participação aqui com a gente na Voz do Brasil.
Nós ouvimos a entrevista com Marcelo Henrique Celucci, do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE.
O governo central, que é a união das contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central, registrou superávit primário de R$1,1 bilhão em novembro.
Uma queda de 86% em comparação com o mês anterior. Em outubro, a economia do governo para pagar os juros da dívida pública foi de 7 bilhões e 800 milhões de reais. O relatório foi divulgado hoje pelo Tesouro Nacional.
O superávit primário é o resultado positivo das contas públicas. Esses recursos são usados para o pagamento dos juros das dívidas do governo. Quem explica melhor esse resultado divulgado hoje é o repórter Adilson Mastelari.
Por conta do resultado de novembro, para atingir a meta para o ano de 2010 de 76 bilhões e 300 milhões de reais, o governo precisa fechar o mês de dezembro com 13 bilhões e meio. No acumulado de janeiro a novembro, o superávit primário é de 64 bilhões e 600 milhões de reais, um aumento de 27 bilhões comparado ao mesmo período de 2009. Para o secretário do Tesouro Nacional, Arno Agustin, a conjuntura econômica do país, mais a arrecadação de tributos deste mês, vão contribuir para a previsão do governo. Um dos fatores dessa queda de superávit, segundo o relatório, foram os gastos com o pessoal de 2 bilhões de reais, em função da parcela do 13º salário dos servidores dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público da União. Sobre os reajustes na folha do funcionalismo, para o secretário do Tesouro Nacional, é preciso cautela diante dos impactos que podem ter nas contas públicas.
Entendemos que a sociedade deve manter essa estabilidade. Isso significa ter grande cuidado em reajustes mais fortes, que estão alguns tramitando no Congresso, e, portanto, nós enxergamos sempre essa questão com muito cuidado. Entendemos que é preciso que haja uma ponderação nos aumentos de gastos, particularmente naqueles que acabam tendo um efeito cascata na sociedade. Então, evidentemente que quando um dos poderes faz um aumento, isso impacta os demais, e isso às vezes cria uma situação de dificuldade.
O resultado completo do Tesouro Nacional do mês de novembro está no endereço eletrônico www.tesouro.fazenda.gov.br. De Brasília, Adilson Mastelari.
E falando em economia, hoje o presidente Lula, no porto de Suape, em Pernambuco, garantiu que até as Olimpíadas de 2016, o Brasil vai ser a quinta economia do mundo.
Somos hoje a décima, mas Lula afirma que, se depender do governo Dilma, podemos alcançar esse patamar muito antes.
E vocês podem ter certeza que eu conheço a equipe econômica da presidenta Dilma. Eu conheço a presidenta Dilma. E eu estou falando chegar à quinta economia do mundo em 2016, mas se depender da vontade de trabalhar que eles estão, nós poderemos chegar antes.
No horário brasileiro de verão, 7h12.
O som da famosa Asa Branca, canção de Luiz Gonzaga e símbolo do Nordeste brasileiro, 130 meninos e meninas da comunidade Coque, em Recife, Pernambuco, têm um sonho de se tornarem grandes músicos.
É a orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Coque, que hoje se apresentaram para o presidente Lula.
Lula assina ainda hoje um contrato de cessão de uso gratuito de terreno, onde vai ser construída a sede do grupo, que se chamará Sala de Concertos Presidente Lula.
Dos jovens que fazem parte de uma das comunidades mais violentas do Recife, é exigida muita disciplina, dedicação por 4 horas diárias, 6 vezes por semana, frequência escolar e boas notas.
Ao ingressarem no projeto, eles ganham um instrumento, plano de saúde, uniforme e farda, além de alimentação, aulas de idiomas e informática. O repórter Paulo Lasalva está lá em Recife acompanhando o presidente Lula e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Kátia. Além da doação de um terreno da União para a construção de uma sala de concertos para a Orquestra Sinfônica dos Meninos da Comunidade do Coque, na periferia de Recife, o presidente Lula participou do lançamento do projeto da futura fábrica da Fiat no Porto de Suape, em Pernambuco. E agora é esperado no Marco Zero, Centro Antigo de Recife, para o lançamento de um outro projeto, o Memorial Luiz Gonzaga.
Paulo, e como é que vai funcionar o Memorial Luiz Gonzaga, que será lançado hoje aí em Recife pelo presidente Lula?
Sim, Cátia,
Centro Cultural Cais do Sertão Luiz Gonzaga vai funcionar no Armazém 10 do Porto de Recife, no centro antigo da cidade. O espaço está sendo idealizado como um centro da memória e da cultura nordestina, além da vida e obra de Luiz Gonzaga. A previsão é que no fim de 2012 o memorial esteja aberto ao público. A estimativa é que quando esteja em funcionamento, 9 mil visitantes passem pelo espaço, que contará com investimentos de 23 milhões e meio de reais, sendo 80% desse valor do governo federal.
Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz.
Paulo, a gente está ouvindo A Vida do Viajante, de Luiz Gonzaga, que eu particularmente adoro. E eu queria que você explicasse pra gente por que o Rei do Baião está sendo homenageado.
Kátia, Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, foi um dos maiores artistas da música popular brasileira. Nasceu na zona rural do município de Exu, no sertão pernambucano. Em 1912, morreu há 11 anos em Recife. Daqui a 2 anos, quando o memorial estará em funcionamento no Recife Antigo, aqui na parte mais antiga da cidade, Luiz Gonzaga completaria 100 anos de nascimento e é por isso que a homenagem está ocorrendo. Luiz Gonzaga compôs por volta de 1000 músicas, entre elas Asa Branca, que foi tocada pelos meninos do Coque, e é essa que nós acabamos de escutar. Kátia?
Obrigada ao repórter Paulo La Sálvia pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Na reportagem especial de hoje sobre regularização fundiária na Amazônia Legal, vamos saber como a emissão do título de posse da terra pode ajudar pequenos e médios agricultores que vivem na região.
O título permite o acesso a políticas públicas como financiamentos bancários e assistência técnica. A reportagem é de Luciana Vasconcelos, com edição de Ramon Guzmão e sonoplastia de José Maria Pardal.
Nazaré Oliveira não vê a hora de receber o título definitivo da terra em que vive, em Candeias, cidade próxima a Porto Velho, capital de Rondônia.
Eu quero fazer minha casa de farinha, quero fazer um pomar, quero fazer uma horta de hidroponia. Esse é o meu sonho, né?
A família da agricultora é uma das mais de 81 mil que se cadastraram no programa Terra Legal e agora estão na fase de georreferenciamento, que é a medição da área. Quem explica o trabalho é Francisco Salles, chefe da divisão de regularização fundiária do Terra Legal em Rondônia.
Esse aparelho GPS, ele vai determinar a coordenada geográfica para cada marco desse. Essas coordenadas geográficas, elas jamais são alteradas. E em qualquer lugar onde você chegar, que você acessar essas coordenadas, esses lotes, você vai identificar perfeitamente, através de uma imagem de satélite, a propriedade da Dona Nazaré. Então, o trabalho de georreferenciamento é exatamente esse.
Com o título em mãos, o produtor pode buscar crédito para fazer melhorias na terra. Em 2009, Orlando Schoening recebeu a posse da terra em que vive há 22 anos em Novo Progresso, no Pará. Fez um financiamento e construiu uma cerca, comprou um cavalo e 23 vacas para aumentar a produção e a renda da família. Ele afirma que ainda não está satisfeito.
Meu sonho seria assim, a preservar que está aberta e fazer tanque de peixe para aumentar a renda, né? Esperar uns 3 anos e pegar mais financiamento, né? Que eu tenho direito de pegar mais, né? Daí eu... Agora eu vou acreditar primeiro, pagar o que comecei.
Depois da titulação, entra em cena o Rota Verde, que ajuda o produtor a cumprir as normas ambientais previstas no programa Terra Legal. E também facilita o acesso a políticas públicas, como crédito. É o que explica Márcio Irata, coordenador de tecnologia da informação do Terra Legal.
Com o Rota Verde, o que a gente busca é que aquele produtor titulado, ele tenha toda a condição de atender as cláusulas resolutivas que estão vinculadas ao título dele e que a gente também ordene melhor as políticas públicas para que essa família possa se desenvolver, gerar renda e possa sobreviver com dignidade no campo.
Ao receber o título, o proprietário também assume o compromisso de não vender a propriedade por 10 anos e manter a terra produtiva. De Brasília, Luciana Vasconcelos.
Voz do Brasil.
E hoje, em mais uma entrevista com os ministros do governo do presidente Lula, vamos ouvir um balanço das ações da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, SECOM.
O ministro Franklin Martins conversou com a jornalista Dini Moraes.
A comunicação pública, ela mudou, principalmente a partir de 2008, quando houve um decreto que regulamentou a comunicação de governo. O que esse decreto trouxe de novo?
Olha, a comunicação de governo, ela é definida como o fato do governo ter de apresentar para a sociedade o que ele faz, os programas, as políticas públicas, de forma que a sociedade possa cobrar dele. Eu acho que nós temos hoje em dia uma comunicação de governo bastante bem sucedida. Acabou aquela fase onde o governo meio batia a cabeça, trombava entre si. Na própria presidência da República, na hora de se comunicar, nós tínhamos, por exemplo, um porta-voz que falava por si próprio, nós tínhamos a SECOM que cuidava da publicidade, nós tínhamos a Secretaria de Imprensa que cuidava do dia a dia, do cotidiano da relação do presidente da República com a imprensa. Como em qualquer lugar que tem homens e mulheres que não estão submetidos a um plano de ação comum, etc., eles ficavam batendo a cabeça entre si. Então, acho que a primeira coisa positiva foi que se unificou, se fez uma comunicação integrada.
Agora, recentemente saiu uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet que apontou que a população, na verdade, sabe das ações do governo, mas ela ainda sente falta do serviço, do que serve para ela. O que está faltando para chegar lá naquela pontinha?
É fazer trabalho, tem que sempre trabalhar mais. Repara, o governo tem uma enorme quantidade de programas. Existe muito ministro que acha que vai resolver isso com propaganda. Não vai. A propaganda pode até vir, a publicidade pode até vir, mas ela é subsidiária. O principal é o quê? Ir para a imprensa, que é o canal principal de comunicação com a sociedade. Comunicação é uma via de mão dupla. Você vai falar e você vai ter perguntas feitas pelos repórteres que supõe-se, pode não ser verdade sempre, mas supõe-se, que são dúvidas que existem também na sociedade e que ele está trazendo para a resposta dos ministros. Quer dizer, então, essa interação, essa comunicação, essa via de mão dupla é que permite mais que você consiga esclarecer, informar a população. Agora, muitas vezes você não trabalha bem, muitas vezes você trabalha de uma forma limitada, muitas vezes você, o teu programa está confuso, às vezes o seu programa está mal vendido, então ocorrem falhas, mas eu te diria, eu acho que de um modo geral a comunicação de governo melhorou extraordinariamente durante esse período.
Mas essa discussão de regulação da mídia está dando o que falar, né? Os jornais, a imprensa no geral, diz que o governo, na verdade, está querendo censurar a imprensa. Por que é importante essa regulação de mídias?
Primeiro, essa questão da censura da imprensa é uma bobagem sem tamanho. O governo Lula é atacado, criticado, leva pancada pela imprensa e nunca fez nada contra quem quer que seja. Ou seja, o Brasil tem uma liberdade de imprensa absoluta, fantástica. Aliás, a imprensa estrangeira vem aqui e diz que o Brasil é um dos países do mundo que mais tem liberdade de imprensa. Ninguém vê essa ameaça não existe. Vamos ter claro o seguinte, esse é um governo que é fruto da liberdade de imprensa. Eu pessoalmente lutei contra a ditadura, lutei contra a censura. Então, é o seguinte, liberdade de imprensa para mim não é uma questão de conveniência política do momento ou de circunstância. É uma questão que vem da alma, do coração, das minhas convicções e de um processo muito amadurecido dentro do Brasil. Então, isso não existe. Isso é um fantasma. Tem alguns setores que estão com receio de entrar na discussão sobre a regulação, porque no fundo eles querem, vamos regular os outros e não me regulem nada. É aquela coisa, liberdade é como se num casal tivesse o seguinte, eu quero a liberdade de chegar a hora que eu quero, mas minha mulher tem que chegar em casa cedinho. Então, porque é toda a regulação para o outro, nenhuma regulação para si. Compreensível? É normal? Tudo bem, mas não é justo. Além disso, a Constituição manda que haja cotas de programação regional, para que todo o Brasil possa se ver na televisão. E não apenas o eixo Rio-São Paulo. Que haja produção independente. Que haja complementaridade entre o sistema público, o sistema estatal e o sistema privado na radiodifusão, que não existe hoje em dia. É praticamente tudo.
E neste contexto, a criação da Empresa Brasil de Comunicação, o que significou?
Então, a criação da EBC, ela é parte desse processo de começar a fazer valer o dispositivo constitucional, que tem que haver uma complementaridade, tem que haver um sistema público. No Brasil não tinha sistema público, no máximo você tinha TVs e rádios públicas isoladas, sucateadas, no máximo com alcance regional. Então, criar esse processo de construção de uma comunicação pública, de uma rede de comunicação pública, a EBC faz parte, um passo importante dentro disso.
Eu conversei com o ministro Franklin Martins, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.
O vice-presidente da República, José Alencar, que permanece internado na UTI cardiológica do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, voltou a apresentar sangramento intestinal.
Segundo um boletim médico divulgado hoje à tarde, para localizar a hemorragia, os médicos decidiram fazer uma arteriografia, que é uma radiografia das artérias.
De acordo com a nota, depois do procedimento, o vice-presidente seria submetido a uma nova sessão de hemodiálise.
O boletim afirma também que o quadro clínico de Alencar permanece estável.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil passa a integrar grupo de países com baixa incidência de cáries.
Inaugurado hoje, supercomputador capaz de realizar 258 trilhões de cálculos por segundo e um dos melhores equipamentos do mundo para previsão do tempo.
Governo central quer fechar o ano com superávit de 76 bilhões de reais.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder Executivo na Voz do Brasil? Mande um e-mail para pauta@ebcserviços.com.br. Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.